Senhor, Ele é justo e tão bondoso. Confiemos ao Senhor. Aleluia. Confiemos ao Senhor. Ele é justo e tão bondoso. Confiemos ao Senhor.
Leitura do livro do Eclesiástico. Se quiseres observar os mandamentos, eles te guardarão. Se confias em Deus, tu também viverás. Diante de ti, Ele colocou o fogo e a água. Para o que quiseres, tu podes estender a mão. Diante do homem estão a vida e a morte, o bem e o mal. Ele receberá aquilo que preferir. A sabedoria do Senhor é imensa. Ele é forte e poderoso, e tudo vê continuamente. Os olhos do Senhor estão voltados para os que o temem. Ele conhece todas as obras dos homens. Não mandou a ninguém agir como ímpio, e a ninguém deu licença de pecar. Palavra do Senhor.
Feliz o homem sem pecado em seu caminho, na lei do Senhor Deus vai progredindo. Feliz o homem sem pecado em seu caminho, que na lei do Senhor Deus vai progredindo. Feliz o homem sem pecado em seu caminho, que na lei do Senhor Deus vai progredindo. Feliz o homem que observa seus preceitos e de todo o coração procura Deus. Feliz o homem sem pecado em seu caminho, que na lei do Senhor progredindo. Os vossos mandamentos vós os destes para serem fielmente observados. Oxalá seja bem firme a minha vida em cumprir vossa vontade, vossa lei. Sede bom com vosso servo e viverei, e guardarei vossa palavra, ó Senhor. Abre meus olhos e então contemplarei as maravilhas que encerra vossa lei. Feliz o homem sem pecado em seu caminho, que na lei do Senhor Deus vai progredindo. Ensinai-me a viver vossos preceitos, quero guardá-los fielmente até o fim. Dá-me o saber e cumprirei a vossa lei, e de todo o coração aguardarei. Feliz o homem, sem pecado em seu caminho, que na lei do Senhor Deus vai progredindo.
Segunda leitura, leitura da carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, entre os perfeitos nós falamos de sabedoria, não da sabedoria desse mundo, nem da sabedoria dos poderosos desse mundo, que afinal estão votados à destruição. Falamos sim da misteriosa sabedoria de Deus, sabedoria escondida que desde a eternidade Deus destinou para a nossa glória. Nenhum dos poderosos desse mundo conheceu essa sabedoria, pois se a tivessem conhecido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Mas, como está escrito, o que Deus preparou para os que o amam é algo que os olhos jamais viram, nem os ouvidos ouviram, nem coração algum jamais pressentiu. A nós Deus revelou esse mistério através do Espírito, pois o Espírito esquadrinha tudo, mesmo as profundezas de Deus. Essas são palavras do Senhor.
Graças a Deus. Só tu tens palavras de vida eterna. Só tu tens poder de nos salvar. Sem ti, ó Senhor, a quem iremos? Chegando de mansinho, procurando um coração pra se alinhar. Vem falar, Senhor, põe tua palavra em nossos corações. Vem falar, Senhor, pra que nossa se acenda o teu fogo abrasador. Vem falar, Senhor.
Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: eu vos digo, se a vossa justiça não for maior que a justiça dos mestres da lei e dos fariseus, vós não entrareis no reino dos céus. Vós ouvistes o que foi dito aos antigos: não matarás. Quem matar será condenado pelo tribunal. Eu, porém, vos digo, todo aquele que se encoleriza com seu irmão será réu em juízo. Ouvistes o que foi dito: não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo, todo aquele que olhar para uma mulher com desejo de possuí-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Vós ouvistes também o que foi dito aos antigos: não jurarás falso, mas cumprirás os teus juramentos feitos ao Senhor. Eu, porém, vos digo, não jureis de modo algum. Seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não. Tudo que for além disso, vem do maligno. Palavra da salvação.
Nesse sexto domingo do tempo comum, continuamos a ouvir Jesus no conhecido Sermão da Montanha. Como na semana passada, agora um outro trecho. Sermão da Montanha, ele compreende os capítulos 5 a 7 do Evangelho de Mateus. Começa com as bem-aventuranças. E depois Jesus vai ensinando, vai ajudando as pessoas a compreender o modo de viver, sobretudo a lei de Deus, tão importante naquele seu contexto. No domingo passado, o quinto domingo, um trecho anterior desse de hoje. E vocês se recordam bem, Jesus dizendo: vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Se o sal perde o sabor, com que nós poderemos salgá-lo? Não se acende uma lâmpada para ficar debaixo da cama, mas para brilhar. Então que a vossa luz brilhe para todos os homens, para que eles, ao verem vossas boas obras, possam glorificar o Pai que está nos céus. Jesus então continua na montanha, na postura de mestre, ensinando os discípulos e a multidão. E a gente poderia dizer assim, para continuar. Jesus diz: vós sois o sal da terra. É a grande mensagem do domingo passado. Mas, vamos dizer, e aí a gente poderia encaixar o texto de hoje. Mas, se a justiça de vocês não for maior do que a justiça dos fariseus e dos mestres da lei, vocês não entrarão no reino dos céus. Esse é um versículo muito importante para a gente compreender o trecho de hoje. Para isso, é importante a gente entender o que significa justiça para Deus. O que significa justiça para Jesus? Bom, fica claro que é algo diferente da justiça dos mestres da lei, dos fariseus. Uma justiça, poderíamos assim dizer, legalista, baseada na lei, simplesmente no cumprimento da lei. Os mestres da lei, os fariseus, cumpriam todas as prescrições da lei, vírgula por vírgula, palavra por palavra, tudo, nos mínimos detalhes. A justiça que Jesus está dizendo é diferente. Não é uma justiça legalista, baseada na lei simplesmente, na letra da lei. E é por isso que ele convida. Tem que ir além, tem que ser mais. Mas a justiça de Jesus, que ele prega, que ele nos motiva a viver, também não se assemelha a uma espécie de justiça que nós temos por aí. Quando nós percebemos esses crimes bárbaros que acontecem, ou outras situações, a gente clama por justiça. Mas no fundo o que está é o desejo de vingança. Justiça muitas vezes tem cheiro, tem gosto e tem traço de vingança. A pessoa pede justiça, mas na verdade quer que seja feita vingança. Pagar o mal com o mal, na mesma moeda, numa proporção igual ou maior. Aliás, não aparece nesse texto que nós ouvimos hoje, mas está nesse contexto do Sermão da Montanha, aquilo que Jesus diz. Vocês ouviram os antigos. Olho por olho, dente por dente. É a famosa lei de talião. Na época de Jesus, a lei de talião foi até um avanço, porque antes dela, baseava-se no chamado Código de Hammurabi. E o que, que dizia o Código de Hammurabi? Bom, se alguém arrancou um pedaço do seu dedo, você pode matá-lo. A lei de talião fala, não. Olho por olho, dente por dente. Se arrancou um pedaço do seu dedo, o máximo que você pode fazer é arrancar um pedaço do dedo dele. Isso é justiça, isso é justo. E aí Jesus diz assim, não. Não é olho por olho, dente por dente. Amai os vossos inimigos. Esse é um exemplo do ir além, da justiça ser maior. Então justiça também não é vingança. Justiça não é desejar que a pessoa que fez o mal receba também aquele mesmo mal. Não. Então, o que é justiça? Justiça para Jesus é cumprir não simplesmente a lei, mas a vontade de Deus. Não é a lei pela lei, mas é a lei como instrumento da vontade de Deus. A lei de Deus, aliás, é outra coisa. A lei de Deus não pode ser compreendida da mesma forma que nós compreendemos as leis que temos por aí. Há muita diferença. E vocês vão entender. E aí eu vou fazer algumas perguntas. Por exemplo, o que protege alguém que é forte? A força. É ser forte, exatamente. Ninguém vai brincar com segurança. Parece um armário de três portas. Porque não dá. É a força. E de quem é rico? Qual é a proteção? O dinheiro. O rico se protege com o seu dinheiro, porque acha que compra tudo. E de quem é famoso? A fama. Ele acha que a fama abre todas as portas. Pois bem, e quem é pobre? Qual que é a proteção de quem é pobre? A lei. A lei de Deus. No Antigo Testamento, Deus oferece a lei como instrumento de proteção do seu povo. Sobretudo dos desprotegidos, dos desvalidos, dos desassistidos. A lei como proteção do mais fraco, do pobrezinho, do indigente. A lei não foi instituída por Deus como, vamos dizer assim, um instrumento de opressão para escravizar o ser humano. Pelo contrário, a lei de Deus é para a liberdade. Aliás, o tema da campanha da fraternidade vai nessa direção. É para a liberdade que Cristo nos libertou. E o livro do Eclesiástico mostra muito bem isso. Deus oferece a vida e a morte, a salvação e a perdição, o fogo e a água. E aí cabe a nós, na nossa liberdade, optar. A lei é para proteger o pequeno. Veja que aqui há muita diferença das nossas leis. E eu vou dar alguns exemplos para que vocês compreendam bem o que eu estou querendo dizer. Quando uma pessoa que mora na comunidade rural, próxima a uma mata, vai a essa mata pegar um bocado de madeira para fazer lenha no fogão a lenha, se alguém denunciar, a polícia vai lá rapidinho e multa. Entretanto, quando alguém devasta uma área para construir um prédio de vida, né? Um prédio ecologicamente de vida, parece que está tudo normal, porque a lei assegura. Primeiro exemplo. Segundo exemplo. Quando alguém, por um motivo ou outro, vai até o supermercado, não sei, alguma coisa, e comete um furto. Chama-se o segurança chama a polícia, faz-se um boletim de ocorrência, o camarada vai preso e a foto dele aparece no jornal. No entanto, agentes públicos podem roubar, podem pegar dinheiro não sei de onde, colocar no bolso, ou no lencinho, ou num papelzinho. Podem fazer isso, podem fazer aquilo, e parece que está tudo normal. Porque a lei, e a gente que interpreta a lei dessa maneira, que protege. Terceiro exemplo. Se uma pessoa constrói, como se diz na linguagem popular, o seu barraco, próximo de uma nascente, próximo de um rio, com pouco tempo, o oficial de justiça vai lá com a polícia, com uma ordem de despejo. Entretanto, de outro lado, pode-se construir, em cima praticamente, do São Bartolomeu. Prédios e mais prédios, e não há problema. Porque a lei assegura alguma coisa, ou se descobrem brechas na lei, que protege os grandes empreendimentos. Corre-se o risco quando vier uma grande tempestade, ou como o pessoal diz, uma tromba d'água, e no ciclo das águas, São Bartolomeu subir e inundar a parte ali do térreo, da garagem, e encher os automóveis de carro, os moradores entrarem na justiça contra o São Bartolomeu, porque invadiu a garagem deles. Para mostrar que quando a gente fala de lei de Deus, é muito diferente. Muito diferente do que nós temos como as leis. Mas o que que Jesus está querendo dizer a nós? Que nós, como cristãos, não podemos agir apenas na linha da lei. O que que significa isso? É pouco. É preciso ir além. Eu venho à missa porque eu aprendi que é a minha obrigação. Preciso cumprir o meu preceito. Preciso cumprir a lei. Não sei se uma missa que a pessoa participa com esse intuito tem validade para ela. E os exemplos do Evangelho, não matar, não cometer adultério, não jurar falso, nos ajudam nisso. Jesus está querendo dizer, olha, vocês que são sal da terra, não podem viver na mediocridade da vida. Na linha mais mínima, fazer o mínimo só. Cumprir com o dever. Ser cristão não é uma questão de cumprir com o dever. É uma questão de viver o amor. A pessoa diz assim, graças a Deus, nunca matei. Está cumprindo a lei. Nunca matei. Mas diz assim, fulano de tal não existe para mim. Morreu. Não matou fisicamente. Mas fulano de tal não faz parte da minha vida mais. Matou a pessoa. Não é se basear simplesmente só naquilo que a lei diz, é ir além. Ou então uma pessoa diz, graças a Deus, nunca roubei. Mas também nunca partilhou nada. Nunca doou nada. Não fez nada contra a lei. Mas não fez também nada além da lei. Ou então, estou casado há 60 anos. Graças a Deus, nunca cometi adultério. Mas também nunca amou a esposa, nunca amou o esposo, nunca fez um gesto de carinho, que vai além, de generosidade, não cometeu nada contra a lei. Graças a Deus, eu nunca pequei, mas também nunca fez nada de bom. Por hoje não pecar, ok, mas não pecar é pouco, é preciso fazer algo a mais, ficar só na retaguarda, não é postura de cristão. Por isso Jesus está dizendo, vão além da lei. Quem quiser fazer parte do reino dos céus, não pode ser uma pessoa medíocre. E olha, vamos colocar a mão no peito e dizer, há muito cristão medíocre por aí. Papa Bento XVI, na introdução do documento de Aparecida, número 12, diz assim, o grande problema hoje é o medíocre pragmatismo que nos faz pensar que está tudo bem quando não está nada bem. A gente tem muito cristão medíocre que faz só o mínimo no trabalho, que faz só o mínimo em casa, que faz só o mínimo na igreja. Cristão desse jeito não é cristão, porque é preciso ir além. Aprofundar-se na lei do Senhor, ou seja, descobrir a verdadeira vontade de Deus a nosso respeito. E descobrir o amor, porque o amor é a lei máxima. E agir a partir da lei máxima do amor. E Santo Agostinho vai ter uma frase muito interessante nesse contexto, quando ele diz assim, ama e faz o que queres. Quem ama não precisa da lei. A lei é simplesmente uma muleta. Quando eu descubro o amor, eu não preciso mais da lei, porque eu sei como agir. A lei é apenas um instrumento, um acessório. E nós temos que nos libertar da lei. A mãe alimenta o filho, não porque é obrigação, mas porque ela ama. Porque ela ama. Não é simplesmente uma obrigação que ela está fazendo. É porque ela ama. Nós servimos, não porque é nossa obrigação, mas porque nós amamos. Eu trato bem meu irmão, não porque a lei diz, mas porque eu entendo que ele é a imagem e semelhança do Deus que eu acredito. Por isso eu trato bem. Então, ir além da lei. Porque corremos o risco, se baseamos na lei, de não fazer nada além dela. E aí as nossas ações serão medíocres. E como eu disse, cristão medíocre é um péssimo cristão. Se nós observamos a vida dos santos, eles foram cristãos que foram além da lei. Não se basearam no mínimo. Ah, então tá bom, vamos fazer isso só uma vez. Beleza, faça mais. É o que Jesus diz, também nesse contexto. Se alguém diz, caminha 1 quilômetro, caminhe 2. Se alguém lhe pede a túnica, dê também um manto. Se alguém lhe dá uma bofetada de um lado, oferece o outro. Oferece o outro. É o mais. É oferecer mais. Qual é o mais que você tem oferecido? O que você tem feito além da lei? Essa é uma pergunta para a semana. Fazer só o que a lei pede é muito pouco. É muito pouco. Arrisco a dizer, é quase nada. Porque essa é a justiça dos mestres da lei e dos fariseus. E como Jesus diz, se a vossa justiça não for maior que a justiça dos mestres da lei e dos fariseus, vós não entrareis no reino dos céus. Ou seja, vós não tomareis parte comigo. Vós não sereis considerados meus discípulos e discípulas. Portanto, meus irmãos, nessa liturgia, peçamos ao Senhor que não nos deixe ser cristãos medíocres. Um padre medíocre, uma esposa medíocre, um esposo medíocre, um filho medíocre, um cristão medíocre, um trabalhador medíocre, mas que a gente sempre ofereça o nosso mais. Independentemente se for obrigação ou não, que a gente sempre procure, na nossa vida, dar um passo a mais. Estar à frente, não numa competição, mas para servir mais, para servir melhor. E que Deus nos inspire sempre, como Jesus, a dar o máximo de nós em favor de nossos irmãos. Amém.